Aí, bandidagem, tem um recado urgente pra dar pra vocês.
Vai subir, vai, 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 vai ficar todo mundo aí quietinho aí.
Tô grávida de Luiz Carlos Prestes.
E meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
Pede pra sair, pede pra sair.
Pelé?
Não, não sei, só sei que foi assim.
Quanto custa uma calcinha?
Não sei, eu não uso. Hoje eu não vou dar, vou distribuir.
Fala galera que tá ouvindo o Cinema Brasil em Foco, esse é o nosso terceiro episódio e o nosso filme escolhido de hoje é o filme Nina, de Heitor Dahlia, e nós vamos falar um pouco sobre todas as histórias que estão por trás da história principal desse grande filme que traz Guta Strasser no papel principal, dialogando com seus próprios demônios internos. O filme Nina, que teve sua estreia em 2004 no Brasil, é uma história simples de uma jovem pobre, sensível, que tenta viver como artista na metrópole de São Paulo. Como ela é uma jovem ainda sem dinheiro e que recebe ajuda dos seus pais, divide o apartamento com uma senhora que aparentemente trata de uma forma muito exploratória e mesquinha, aonde encontra nesse espaço também um espaço de opressão, mesmo sendo sua única oportunidade de sobrevivência e também de vivência dentro dessa selva que é São Paulo, né? Por vezes, a jovem é maltratada pela velha e isso vai fazer com que ela acabe sendo levada a cometer um crime. Já no início de Nina, somos colocados com a personagem tendo vários acessos psiquiátricos complicados, e dentro desses lugares da memória, que é uma memória que está sempre envolvida com álcool, com drogas e com grandes farras envolvendo sexo e muita música eletrônica, como um bom subúrbio de São Paulo, traz também nos seus flashbacks uma espécie de animação aonde a personagem recorda os seus desenhos como se eles estivessem em vida e como se ela fosse o personagem principal daquilo que ela mesmo desenha, muitas vezes planejando, depois de momentos complicados com a senhora com a qual ela divide o apartamento, planejando matá-la, planejando executar, sempre de forma bastante violenta e que sempre que possível está nos conectando com a ideia de crime e castigo de Dostoiévski, pois a personagem é levada a surtos psicóticos por cometer um crime o qual ela não gostaria de estar cometendo. Assim como o personagem principal de Dostoiévski, Raskolnikov, que era também um estudante e vivia num apartamento minúsculo num subúrbio russo, a nossa personagem vive numa grande cidade nessa mesma situação. Deixa de estudar devido às dificuldades financeiras e acaba entrando nesse ciclo onde não consegue se manter e também não sabe como fazer para seguir. Ela acredita várias vezes que a qualquer momento algo pode acontecer, mas ela acaba largando, a personagem principal Nina, acaba largando seu emprego, acaba se envolvendo com prostituição, vendendo até as próprias calcinhas para todos os tipos de homens mais estranhos possíveis, inclusive um vendedor de discos de MP3 que provavelmente eram pirateados ali na zona central de São Paulo. Mesmo que com uma grande humanidade, delicadeza e sensibilidade, a personagem de Nina não consegue se livrar de toda a toxicidade da tentativa de sobrevivência, quando ao mesmo tempo não quer voltar para a vida do interior, aonde os seus pais volta e meia mandavam dinheiro, coisa que ela só descobre quando intercepta uma das cartas que a senhora, qual ela vivia junto, escondia e pegava para si o dinheiro, dizendo que a sua própria propriedade já justificava o ato de roubo. O desejo de matar a senhora e, ao mesmo tempo, de sobrevivência vai de encontro também a essa mazela que é a tentativa de viver numa cidade grande, num sonho em que, saindo dos interiores, as pessoas que pensam de forma diferente estariam seguras para poder sobreviver. E não é o que vemos em Nina. Dentro da geladeira, a velha mantinha todos os itens com selos e lacres específicos anotados com o nome dela, para que Nina então não consumisse nada que não fosse ela mesma que comprasse. Portanto, nada que tinha na geladeira, pois Nina estava desempregada, sem dinheiro e sem ter como sobreviver, era de posse e de pertencimento da personagem, portanto somente a água ela podia tomar. Em um cenário então parecido com Dostoiévski, existe um limite entre as comparações. Lá, Raskolnikov pensa que matar a velha para conseguir aquilo que ele quer não seria lá algo muito problemático e talvez nem sequer sentisse culpa. Já Nina, essa sim, se culpa tanto e o tempo inteiro, por mais que odeie a velha, que acaba por sucumbir a sonhos e pesadelos dos mais tipos de cenas terríveis possíveis, como a de um cavalo sendo agredido, com várias pessoas ao redor deste cavalo gritando como se fosse uma espécie de circo dos horrores. A personagem de Gutstresser fica para cima e para baixo pela cidade perambulando em busca de uma resposta, como se ela quisesse uma solução. Há, inclusive, no filme uma espécie de alívio cômico com uma das cenas onde Wagner Moura, ainda no seu início de carreira, faz um personagem que tem deficiência visual. E aí ele contrata a Nina como uma espécie de garota de programa, ela vai para a casa dele e lá ela esconde todos os objetos, tira tudo do lugar, porque ela pergunta, questiona como ele conseguia viver naquele ambiente, sendo ele cego, um ambiente tão organizado e até aparentemente acadêmico. Então, portanto, Nina, depois de viver uma noite loucamente, fazendo striptease e brincando e fazendo sexo com esse personagem, rouba sua carteira e sai de lá, deixando todos os móveis fora do lugar, sem nenhum sentimento de culpa. Talvez nesse ponto a gente se aproxime de Raskolnikov, personagem de Dostoiévski. Mas a Nina ainda tem uma certa inocência, num sentimento de sobrevivência através da arte, através daquilo que ela tanto ama e tanto queria fazer nessa cidade, que acabou fazendo com que a personagem se perdesse. Ela tem muita dificuldade de encarar as ruas como uma profissão, de encarar a prostituição como algo que ela podia fazer para sobreviver. Outras amigas de Nina tentam fazer com que ela, então, consiga ali se envolver na prostituição, mas ela acaba negando todas as vezes, inclusive negando o dinheiro de uma dessas amigas, o que acaba gerando um grande conflito na mente, tanto da personagem quanto daquelas que estão ao redor. Fica uma grande dica para quem for assistir o filme, prestar bastante atenção na personagem da Renata Sorrá, pois elas começam e se encontram no meio do filme, e há uma frase muito importante que elas dizem, que é: se você quer ser diferente, seja extraordinário. Ser ordinário é o que as pessoas fazem todo dia, e elas estão se questionando: você é ordinário ou extraordinário? Há uma questão muito interessante no filme que eu não posso deixar de falar, é que a maioria dos personagens, por mais marcantes que sejam e muito expressivos, não tem nome. E um deles, que inclusive marca a grande transição do filme, que é feito pelo ator Guilherme Weber, é o inquilino. Esse inquilino que vai tomar o quarto que é de Nina. A velha, então, decidida a tirar a jovem a qualquer custo, decide alugar o quarto que Nina ainda vive, dizendo ao jovem que no próximo dia a Nina já sairia do quarto. Algo que não é verdade, pois Nina não tinha onde viver, não tinha onde morar. Nesse meio tempo, claro, Nina passou por várias aprovações junto com a senhora, uma delas limpando o chão que a velhinha sujava e sujava para que ela limpasse e limpasse novamente até a exaustão. Inclusive, enquanto a personagem estava com fome e sem ter nenhuma perspectiva de melhora. A personagem que surge com Renata Sorrá aparece em uma cena que é muito emblemática para o filme. Enquanto Nina tinha acabado de conseguir alguns trocados ao roubar o homem cego feito por Wagner Moura, encontra na calçada, sendo jogada para fora de um táxi, a prostituta feita por Renata Sorrá, que então aparentemente vai apanhar desse taxista que quer cobrar o dinheiro da prostituta de qualquer forma. E então Nina tira o dinheiro do seu bolso e paga o taxista para que a mulher então parasse de sofrer violência, e isso as une, isso coloca as duas juntas, né? Em uma outra cena, Nina também se encontra com uma garota que aparentemente é apaixonada por ela, feita por Sabrina Greve. a Sofia, essa personagem que tem nome, né? E é importante a gente lembrar disso. Outra personagem que também tem nome, Juliana Galdino, a atriz Juliana Galdino faz Ana. E a Ana, ela vive com um traficante de drogas e a vida dela é a loucura da noite, é ela que dá as drogas pra Nina, é ela que tá ali por trás dessa cena soturna de São Paulo. Seu namorado é o Celton Mello, então a gente já vê que tem um grande elenco aí na obra, e o Celton Mello também, é o que é o traficante de drogas, também se envolve no meio dessas cenas, onde Nina descobre que a Ana teve uma overdose, e aí em determinado momento ela acaba indo embora da casa, porque não há mais nada o que fazer, e essa amiga que sempre a ajudava, estava agora em uma situação onde precisava de ajuda, e nada mais podia ser feito. Quem dá vida a Dona Eulália, a velha, a senhora que comanda essa casa, é Miriam Muniz, com uma grandiosidade de interpretação sensacional. Dona Eulália nos dá raiva a todo tempo, mas também nos coloca dentro desse universo incrível da perversidade, da maldade humana e também desse espaço da mulher sozinha. Ela é uma senhora já bastante idosa, sozinha, presa num apartamento no centro de São Paulo, que alugava os quartos para também, provavelmente, ajudar na sua própria sobrevivência. Portanto, quando ela decide alugar o quarto para outra pessoa, é porque aquele momento para ela também já estava insuportável. Por mais que a Nina seja uma protagonista bastante carismática e nós acabamos ficando ao lado da personagem, existe uma série de erros que precisam ser revistos. Obviamente, a personagem não pagava aluguel, ela não estudava, ela não tinha mais trabalho, não existia ali uma perspectiva nenhuma de melhoria do cenário, e além de tudo, a senhora notava, obviamente, que Nina, envolvida com tudo que estava envolvido nesse cenário sombrio de São Paulo, acabaria por morrer dentro do quarto ou nunca mais lhe pagar o aluguel, ficando por ali. Portanto, os personagens acabam se encontrando nesse meio do caminho entre dois lugares. O lugar do desejo de conseguir uma vida diferente, no caso de Nina, e Dona Eulália tentando sobreviver também de outra forma, mas é uma forma de sobrevivência, alugando esses quartos. E eis então que depois de vários surtos, onde Nina via suas obras sendo pintadas com extrema violência ao arrancar a cabeça da velha com um machado, que num desses surtos, Nina, exausta de tudo que tem acontecido, por estar limpando a casa incansavelmente, por não ter mais o que fazer na sua tentativa de sobrevivência, encontra Dona Eulália morta na cadeira depois de um desses surtos e acha que foi ela que matou Dona Eulália. E é neste momento em que a gente tem essa transição do surto total, onde Nina tem certeza que foi ela que matou e que a polícia virá atrás dela, que ela vai ser presa e que o mundo dela acabou, e coloca Dona Eulália na cama. Coloca Dona Eulália como se estivesse dormindo. Até então, nesse momento, Nina tem uma espécie de regozijo, aonde ela vai à geladeira, come tudo que ela quer, bebe o leite, dança pela casa, fica só de calcinha, faz tudo do jeito que ela sempre imaginou e sempre sonhou fazer, porque seria uma espécie de alívio para ela que a senhora tivesse morta. Porém, é durante a noite que ela começa a ouvir sons da velha, como se a velha estivesse acordada, e isso, é claro, é tudo fruto da cabeça da própria personagem. E aí que a nossa Nina começa a observar pelo olho mágico da porta se tem alguém observando, se já tem alguém vindo atrás dela, e há uma velhinha que mora também no mesmo corredor, que está sempre olhando para a porta, que está sempre passando, e ela tem certeza que a velhinha sabe que é ela que matou Dona Eulália. Claro que não sabe, tudo fruto dessa mente dela que já estava danificada por tudo que aconteceu durante esse período. No decorrer, há uma cena muito interessante em que duas pessoas estão pintando o apartamento, um dos apartamentos do corredor, e brincando, e aparentemente parece que eles estão brigando, mas eles estão brincando, vividos pelo personagem de Lázaro Ramos e Matheus Nachtergaele, que fazem dois pintores, e que numa confusão, numa cena muito bem montada, claro, dois grandes atores, muito bem dirigidos, num filme cult, então a gente acaba tendo esse tipo de cena que parece estar totalmente desconectada, mas que tem toda a conexão com os próprios devaneios da personagem, onde eles acabam, no final de toda aquela briga, brincadeira, se beijando. Então a gente tem uma cena muito marcante dos dois, e que essa cena passa como se fosse ali mais um flashback dentro da cabeça da personagem de Nina. Logo em sequência, quem aparece na porta da casa de Nina é o personagem de Guilherme Weber, que veio tomar e ocupar o apartamento. Mas, como Dona Eulália está morta, Nina vai até o bolso da senhora, pega o dinheiro que ela tinha guardado e entrega para o personagem, dizendo que o quarto não será mais alugado, que elas se resolveram e que Dona Eulália estava dormindo e não podia atender. Ou seja, ela inventa uma desculpa, entrega dinheiro para ele, ele bate novamente na porta e fala: olha, tem muito mais dinheiro aqui do que eu paguei. Porque ela obviamente não sabia nem quanto é que era o tanto que eles tinham combinado, então dá a ele todo o dinheiro que estava no bolso. E aí ela fala que era uma espécie de valor extra por todo o trabalho que ele teve. Ele não fica muito satisfeito e começa a latir para a porta. E mais uma cena dessas muito estranhas do filme, mas que tem toda a conexão com a própria mente da personagem. O tempo passa dentro da obra e os policiais acabam batendo na porta. Junto com os policiais vem um médico, eles analisam Dona Eulália e descobrem que ela morreu do coração, sendo que Nina assume o crime como se ela tivesse matado, mas eles percebem visivelmente que a personagem não está bem, e Sofia ajuda a nossa personagem Nina a sair então do apartamento, que ela precisa sair dali, né? A família de Dona Eulália ou alguém vai acabar tirando ela de lá. E Sofia, percebendo que não há mais muito o que fazer, permite com que Nina saia correndo, e a obra termina com ela no meio de um desses grandes devaneios que ela tinha durante o resto do filme. Sendo assim, Nina é uma obra essencial para que a gente conheça um pouco mais dessa cinematografia lado B, né, que tem uma qualidade extrema, lado B no sentido de ser menos pop, menos conhecida. Se configura nesse lugar das múltiplas artes, das várias mídias, está sempre dialogando com outras grandes obras, como no caso, visivelmente Nina dialoga com Crime e Castigo, até porque Nina também nos soa um nome russo que também aparece na obra de Dostoiévski. Eu espero que vocês tenham gostado e que isso dê a vocês vontade de assistir o filme, né, que é o mais importante, fazer com que vocês queiram ver cada vez mais cinema brasileiro. Nosso terceiro episódio fica por aqui, nós teremos novidades em breve. Esse episódio falou sobre o filme Nina, de Heitor Dahlia, um filme muito especial, e um beijo para vocês, até o próximo episódio.